Cidadãos de diferentes estratos sociais têm estado a reclamar nas ruas por melhores condições de vida, acesso ao emprego, educação de qualidade, igualdade de oportunidade, combate contra a impunidade e corrupção, assim como uma justa distribuição da riqueza nacional. Para o jurista e pedagogo José Candeeiro, as convulsões sociais em Angola resultam da vontade dos cidadãos de manifestar a sua indignação pelo facto das políticas do governo não satisfazerem os seus interesses e, com isto, pretendem uma mudança de paradigma no capítulo da governação.
O desemprego está em alta, os preços de produtos básicos são altos, o que torna a vida difícil nas famílias. Os salários não satisfazem as necessidades essenciais. A agricultura encontrou impasses de meio de produção. Com a falta de fertilizantes para muitas famílias, falta de água para irrigação e havendo, nos casos onde há água, há dificuldades de escoamento daquilo que eventualmente se colhe. E as indústrias? As indústrias estão a despedir trabalhadores por falta de verbas. O que existe é pouca capacidade produtiva, por falta de recursos para inserção no mercado produtivo. Nesta situação, não há incentivos de subvenção nem benefícios fiscais claros para quem pretenda investir no interior. E mais, nos tempos que correm, tudo tende a cair num suplício total, porque o maior empregador é o Estado. E este nem sempre responde bem aos requisitos do mercado livre, o que transforma sempre a concorrência em desleal e inoportuna. Em relação à realidade política, na verdade, vale sublinhar que a maioria dos cidadãos já não tem confiança no sistema político angolano e nem tem esperança de que o país vai melhorar tão cedo com este governo no poder desde 1975. Os tribunais andam a reboque também do interesse do poder político para a judicialização do ilegal, com vista a que se ganhe certos interesses políticos. Há cada vez mais pobres e pobreza alta, não é? E pobreza alta, não é? É pobreza até intelectual nos políticos, porque o sentido de governo e governar para as pessoas desaparecer, infelizmente.
A onda de manifestações caminha para uma situação insustentável, diz o jurista, para quem a mensagem clara das contínuas crispações sociais em Angola e no exterior é a de que se trata de uma saturação social.
As convulsões sociais que, dia após dia, vão ganhando corpo em Angola resultam da vontade dos cidadãos de retirar este governo do poder. Mas essa vontade surge precisamente porque entende que este governo não satisfaz os seus interesses. Aliás, os governos existem para a população. Os governos existem para servir povos, cidadãos, pessoas. E as pessoas têm vida. E as pessoas têm vida breve, vida curta. Ora, não se pode pretender resolver os problemas da população no espaço de 100 anos, no espaço de 200 anos. As pessoas têm uma esperança de vida de aproximadamente 30 anos, no nosso caso de Angola. Pelo que a vida urge, viver bem é urgente. E os cidadãos vão fazendo convulsões sociais porque entendem que a vida é breve e devem ser felizes no país que viu nascer. Ora, esta preocupação dos cidadãos resulta do fato de não confiarem no sistema eleitoral. Segundo entendem, fruto das experiências de 1992, tem havido atos obscuros e fraudulentos, tanto isso se fizemos um recurso à história. A pobreza extrema e a falta de garantias no futuro, com este governo que existe desde 1975, está na base desta onda de convulsões e que se adivinha vir a ser generalizada, o que pode ser evitado, porque ali onde houver pobreza extrema e intelectualidade ou falta de garantias, nasce uma onda de manifestações generalizadas e que, às vezes, se transforma numa situação insustentável. O apelo vai no sentido de este executivo colocar a mão à consciência e perceber uma vez por todas de que não é possível governar mal a todo tempo. O mais aconselhável é governar bem para merecer confiança a todo tempo, do que pretender governar mal para pretender governar a todo tempo. Não é possível. É que tudo tem seu ponto de saturação. E nessa altura, entende-se, fruto das contínuas convulsões sociais que acontecem aqui em Angola, em todas as províncias, e fora de Angola, protagonizada pelos angolanos, há indicadores de que isto, a continuar assim, poderá desembocar numa situação insustentável. Devemos apelo, devemos controlar isso com prática de boa governação, evitando roubalheira ao erário público.
Angola vive uma recessão há 5 anos e, aliada a esta situação, está a crise económica, resultante de uma gestão corrupta que conduziu o país para uma profunda crise social, onde os setores essenciais e sensíveis, como a saúde e a educação, não foram poupados, segundo o pedagogo e filósofo Mata Sebastião, para quem existe dificuldades das autoridades angolanas em tolerar manifestações.
A crise económica que resulta dessa má gestão corrupta, ou dessa gestão corrupta, conduziu a uma crise social com indicadores graves e que nem os setores básicos, como a saúde, a educação, a habitação, foram poupados. A produção da corrupção e a necessidade de enriquecer um grupo minoritário ligado ao partido da situação tem, digamos, adiando o progresso do processo democrático, pois perduram as estruturas que condicionaram a ação do Estado ou do país no geral, que sempre clamou pela democratização do país. E isso também foi fragilizando os graus de intervenção política de cidadãos e minou os espaços da ação em detrimento aos interesses do partido. Portanto, como se pode notar, com o quadro das liberdades cívicas e políticas, com base nesses elementos apontados, continuam a ser cada vez mais restritivos, como, por exemplo, há uma grande incapacidade do regime de tolerar a manifestação, o que conduz à desqualificação das forças intermédias, os interlocutores entre as instituições do Estado e a sociedade civil. A ausência desse mecanismo faz cada vez mais com que o confronto entre a sociedade pobre, miserável, se dê com o poder militar, sobretudo quando os primeiros vêm ser cada vez mais, digamos, enganados e vêm suas expectativas frustradas. Há cada vez mais pobres e pobreza em Angola. É claro, e isso nós não podemos negar. Mas também sinto que a resposta das autoridades não tem sido as mais eficazes possíveis. Uma vez que as autoridades têm uma abordagem conservadora sobre a crise, e isso tem tornado fraca e ineficaz as várias tentativas de respostas para o problema. A situação social das famílias agrava-se cada vez mais. O discurso contra o problema tem sido o mesmo, ou seja, as autoridades veem no problema da crise, da pobreza, nesse tempo, como se estivesse, ou seja, veem nesse problema como se estivéssemos no século XV ou no século passado. Portanto, e isso tem permitido com que os mesmos não encontrem as formas mais adequadas de combater um problema que é atual e talvez até emergencial, né? E isso tem tornado fraco o processo do combate à fome, à miséria e à pobreza no geral. Que estratégias socioeconômicas devem ser adotadas? Pronto, nós, do nosso ponto de vista, entendemos que é preciso termos em conta alguns elementos para para tornar este problema num caso resolvido.
As autoridades angolanas têm estado a reprimir as manifestações pacíficas realizadas pela sociedade civil sob o pretexto de que estas ações, apesar de permitidas pela Constituição da República, no seu artigo 47, violam várias outras normas jurídicas, entre as quais os decretos presidenciais sobre estado de emergência, a de tentativa de rebelião e de desrespeito das instituições do Estado e dos órgãos de soberania. As últimas manifestações realizadas por membros da sociedade civil em 2020 resultaram em 3 mortes, dezenas de feridos e de detidos. Já em 2021, o mais recente episódio na província da Lunda Norte, município do Quango, região de Cafunfo, resultou em mais de 6 mortes, um número ainda por se apurar. A tentativa de manifestação protagonizada por membros do protetorado português da Lunda Tchokwe foi brutalmente reprimida pela polícia sob a alegação de que os 300 manifestantes tentaram invadir uma esquadra e nela erguer a sua bandeira. Um discurso já desmentido pelo movimento que fala em 16 pessoas mortas, dezenas de feridas e um número ainda por se apurar de desaparecidos, como resultado da ação policial sobre os manifestantes a 30 de janeiro último. Para o filósofo Mota Sebastião, a brutalidade da polícia durante as manifestações reflete o modus operandi do regime que pensa que a repressão é a melhor forma de conter as manifestações.
Isso mostra o nível de maturação social. A geração atual já não está condicionada com o ópio que obscureceu as gerações precedentes e que as tornaram incapazes de agir. Eles hoje têm uma outra forma de abordar as situações, uma outra forma de luta. E, portanto, isso continuará a ser uma motivação enquanto os problemas ainda persistirem. Portanto, a juventude amadureceu e cobra-se, quando, sobretudo, vê que alguma coisa está mal. A brutalidade da polícia durante as manifestações reflete exatamente o modus operandi do regime, que entende, que pensa que a repressão é a melhor forma de conter as manifestações. Pelo contrário, agudiza. E também importa sublinhar aqui que muitas das vezes quando acontecem, ocorrem essas repressões, tem sido desproporcionada a força que a polícia usa. E acho que o Executivo precisa perceber de uma vez por todas que não é a força que poderá resolver o problema. Aliás, quanto mais força usar, mais teimosamente estará a juventude. Entenda-se teimosa de bom sentido. O problema não é o grupo de cidadãos que saem para reivindicar, mas é a falta de inteligência para combater as verdadeiras causas que fazem com que jovens vão em ruas. Os jovens saem em ruas por não verem respostas cabíveis, mal acertadas sobre os seus problemas. O país, em função de todos os elementos que acabamos de apontar, vive no poço, e a situação tende a agravar-se. Né? Não se pode encontrar um equilíbrio social quando o nível de desemprego aumenta. Não se pode encontrar um equilíbrio social quando gente lúcida resolve encontrar comida nos contentores. Não se pode encontrar um equilíbrio social quando se olha para as eleições autárquicas no quebra-cabeça ou no empecilho. Não se pode encontrar o equilíbrio social quando não há paz de espírito, quando há injustiças, quando não há justiça social, quando não há paz social. Portanto, de uma forma geral, precisamos procurar dar resposta a estes problemas, sob pena de vermos a situação de Angola e dos angolanos agravar-se cada vez mais. Até muito recentemente, 2013, 2012, Angola era o segundo país que crescia, né, em termos econômicos na África Subsaariana. Hoje estamos no 7º lugar. Isso não nos pode animar de qualquer forma. Pelo contrário, deve entristecermos. E nos questionamos onde é que foram as riquezas produzidas nesses anos. Onde estão os corruptos presos? Onde estão a colocar o dinheiro capturado ou recuperado? Portanto, há um conjunto de questões que devem nos mover para pensarmos esse país. Porque o país corre sérios problemas e não precisamos encarar essas situações de forma leviana. Precisamos encará-los com seriedade. E a busca da resposta a essas questões não pode ser de um golpe. Porque todos fomos vítimas. Todos fomos vítimas. Portanto, precisamos, se calhar, de uma concentração social séria para o efeito de serem excluídos grupos que consideramos inimigos.
Pelas razões acima evocadas, Mota Sebastião fala em falta de paz social em Angola. Para o também pedagogo, o que existe no país é uma paz militar e não social, uma vez que os níveis de injustiça se agravam a cada dia que passa.
A paz social não é uma realidade em Angola. Isto é preciso que seja bem claro. E, aliás, existem vários tipos de paz. A paz espiritual, a paz social, a paz política, a paz militar. O que temos em Angola é a paz militar. Paz social não existe, porque não se pode falar de uma paz social quando existe no país muita desigualdade social, ou seja, não é possível uma paz social quando os níveis de injustiça continuam cada vez mais se agravando. Paz social combina com justiça social. E quando essa combinação inexiste, portanto, pode-se falar de qualquer coisa menos paz social. Portanto, o que podemos aqui sublinhar é que não existe a paz social. Convulsões sociais vão aumentando, claramente, e é inevitável isso, porque à medida que os problemas vão se agravando, os angolanos vão tendo sempre a necessidade de ir às ruas de reivindicar. O que está a passar no país com um forte movimento reivindicativo deve nos chamar a atenção.
As mortes em consequência das repressões dos efetivos da Polícia Nacional configuram uma prática atentatória à dignidade humana e aos princípios que norteiam o Estado Democrático e de Direito, diz o jurista e pedagogo José Candeeiro.
Angola é um Estado Democrático e de Direito. Angola é um país de cuja soberania reside no povo. Angola é um Estado que respeita a vida da pessoa humana e que a não viola. De que Angola é um país que respeita o direito das famílias, respeita a liberdade de expressão e de informação, respeita a liberdade de reunião e de manifestação. Portanto, todas estas disposições constitucionais foram violadas ao sol aberto. Violando, então, caímos no sistema de que o executivo deve ser destituído ao mais rápido e curto espaço de tempo. Porque se viola os direitos fundamentais dos cidadãos, viola-se a soberania que reside no povo. Pois os governos só existem porque eles foram confiados, não é? Ou seja, os cidadãos confiam parte do seu poder aos governos. E os governos não podem pisotear o interesse dos cidadãos. Porque no governo deve prevalecer sempre os interesses dos cidadãos, pois esses são os titulares verdadeiros do poder. Pois, sendo certo que são a maioria, não podem governar, fazem-se representar pelo executivo. E o executivo nada deve fazer senão obedecer à vontade e os direitos dos cidadãos, aqueles a quem o direito que o governo tem de governar se entende, se impõe. Dito de outra maneira, os governos existem para governar as pessoas. Os cidadãos devem respeitar a vida dos cidadãos. Ninguém tem o direito de retirar a vida de quem quer que seja. Aqui, o executivo angolano, por meio da polícia local e agora, a partir dos pronunciamentos do comandante provincial e mais do ministro do interior, que representam o titular do poder executivo, passa-se a ideia de que o presidente da república cauciona tais práticas. Ora, o Presidente da República é parte integrante deste massacre que aconteceu na Lunda Norte, o que, por si só, já constitui um mecanismo bastante para ser destituído.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinta Leongo.